Bom dia, segunda-feira. Hoje, segunda-feira, dia 1º de abril de 2024. E esse é o episódio número 122 do Kind Reminder. Muito bem-vindo, um mês novo. Eu adoro esse mood de página em branco que a gente encontra toda segunda-feira, que a gente encontra todo início de semana, no caso da segunda-feira, desculpa a redundância, mas que encontramos todo início de mês, todo início de estação, todo aniversário, todo ano novo, onde quer que você queira encontrar uma página em branco, um início, você consegue. E eu amo. Amo essa sensação, porque março foi um baita mês, para não falar palavrão aqui nesse podcast, porque a montanha-russa da vida abraçou março de um jeito que me fez ficar cara a cara com diversos medos e com diversas emoções. Eu relatei, se vocês perceberem, né, os episódios de março, eles estão um mix de emoções, porque foi um mês muito intenso por aqui. Foi extremamente profundo e extremamente transformador. Eu sinto que eu morri, eu nasci nessa Páscoa também. Eu acho que março levantou tantas coisas de sentimentos e emoções e angústias e medos e realizações e felicidades e expansões, que agora com essa Páscoa eu realmente coloquei essa intenção de deixar morrer, deixar ir aquilo que não faz mais sentido e que renasça com toda a força aquilo que eu acredito. Isso foi muito simbólico, porque na última semana eu tava me sentindo com muito medo. Desde da semana retrasada, onde aconteceu uma situação que eu até acho que eu comentei com vocês aqui no episódio passado, que mexeu muito comigo. Eu me sentia com muito medo, né? Medo de tudo, medo da vida, assim, sabe? Medo de sair de casa. Na verdade, mais do que o medo, a sensação era quase de um abandono, sabe? E eu sentia que eu não era, parecia que eu não tava eu mesma nessa última semana. E foi muito bom perceber isso e ter consciência disso e confiar no poder do tempo, porque, meu Deus do céu, eu não tenho palavras para dizer. Eu trouxe isso no último episódio e eu falaria isso episódios e mais episódios, quando o tempo, ele tem muito, muito, muito poder. E essa última semana, ao dar nome para todos esses medos e conseguir ganhar perspectiva e entender que tudo bem, eu não estava me sentindo eu mesma, mas que eu estaria em breve, que eu precisaria deixar esse tempo, sabe? E deixar a turbulência maior, assim, ganhar o lugar dela e ganhar a perspectiva, e eu voltar a retomar a perspectiva das coisas que eu quero, de quem eu sou. Então, muito nesse sentido que eu trouxe da Páscoa, deixar morrer aquilo que não faz sentido, deixar morrer medo, deixar morrer angústia, deixar morrer diálogos destrutivos na minha cabeça, no sentido de questionar a minha capacidade, no sentido de, tipo, pôr sempre um IC com qualquer decisão que eu tomava, esse diálogo mental destrutivo. Deixar morrer isso e renascer a minha confiança, e renascer a minha fé, e renascer o meu direcionamento rumo àquilo que eu sei o que eu quero, sabe? E deixar morrer as distrações. Deixar morrer porque às vezes tem muito medo que vem como uma forma de distração. Tem muita coisa, muita situação na nossa vida que chega em momentos que você tá, tipo, num turning point, assim, prestes a um momento de virada, né? Essa seria uma boa tradução. Mas prestes a sei lá, realizar algo que você nunca realizou antes, conquistar algo que é de muito valor para você, é viver uma experiência que você sempre quis. E eu sinto que, eu não vou dizer que são testes, porque eu não acredito que o universo esteja aqui para nos testar, mas a nossa resistência. A nossa resistência, eu sinto que ela sempre quer manter a gente no conhecido. E quando a gente vai viver uma coisa maravilhosa que a gente ainda não viveu, aquilo ainda não é conhecido, por mais que seja maravilhosa, a nossa resistência não sabe disso. E eu sinto que nesses momentos existem essas distrações que vêm através de situações externas, que vêm através de medos, que vêm através de diálogos mentais destrutivos. E isso foi muito presente para mim na última semana. Graças ao bom Deus, à minha terapia e à minha consciência, eu consegui ganhar noção sobre tudo isso, entender e me desassociar de tudo isso que eu estava pensando. E, gente, se tem uma coisa que eu aprendi com prática de meditação, foi isso. A gente conseguir se desassociar, né? Se desidentificar dos nossos pensamentos. Então, eu sinto um pensamento de medo, mas eu não sou esse pensamento de medo. Eu sinto esse pensamento que está questionando a minha capacidade, mas eu não sou ele. Então, esse ato da gente se desassociar, desidentificar dos sentimentos, faz com que eles passem, sabe? Porque eles têm um tempo deles, um sentimento ele vem com um timing, uma duração, né? E ele vem, ele passa, a gente reconhece muito melhor. Eu acho, falando da minha experiência, é muito pior quando eu não dou nome. Então, quando eu só tô sentindo incômodo, mas eu não paro por olhar. Eu até brinco com o Felipe, que o meu noivo, eu até brinco com ele, que tipo, falei. Nossa, eu tô pensando, até eu falei isso ontem. Nossa, eu tô muito ansiosa com as coisas que estão por vir essa semana. E ele, então não pensa nisso. Daí eu falei, sabe o quê? Eu acho que é o contrário. Eu acho que eu vou pensar nisso. Tipo, eu vou pensar nisso conscientemente. Deixa eu ver o que que tá me deixando ansiosa pra ganhar proporção. E ele falou, boa, e me ajudou nisso, né? De pensar com consciência e não só fingir que você não tá vendo mais aquilo que tá te incomodando, e você sabe de onde vem, mas você não quer olhar porque você tem medo que te assuste mais. Então, olhar com consciência e falar, tá, deixa eu sentar, é isso aqui que tá me assustando. Beleza, dei nome. E no exemplo, eu dei nome no que estava me assustando, que é o que que eu vou, quais serão os próximos passos do Kind Reminder, quais serão os próximos passos do Wellness Hub, uma vez que, na última semana, e aqui é a grande novidade, eu iniciei, né? Eu dei o primeiro passo a iniciar um dos maiores projetos que eu já fiz na minha vida hoje como arquiteta. Então, não é um projeto pessoal, é um projeto de fato arquitetônico. Não é um dos, ele é o maior projeto que eu já fiz até hoje. Em breve vocês vão saber mais. Ele é a cara do meu bem-estar, porque ele é a personificação de tudo que eu estudei nesses últimos 4 anos e vou poder materializar num prazo curtíssimo. Mas eu vou ter a honra e o privilégio de poder fazer isso tornar forma, né, essa ideia. E, meu Deus, eu tô louca pra contar pra vocês, eu não sei se eu ainda posso. Falarei com as pessoas responsáveis, os donos do empreendimento, mas muito em breve, assim, essa semana, no máximo na próxima, eu acredito que eu já posso trazer essa informação pro mundo, porque eu tô muito feliz. E isso aconteceu na última semana. Então, vocês lembram no episódio passado que eu até comentei, o melhor ainda está por vir e eu estou me preparando para ele. Eu não tinha noção do que ia vir, mas essa mentalidade é uma coisa que ela muda a minha vida. Ela já mudou diversas vezes e eu posso dizer que eu sou constantemente surpreendida pelo melhor que ainda está por vir. É verdade isso, é uma sensação que quando a gente afirma. Eu lembro a primeira vez que eu afirmei isso, em 2022. Eu tinha acabado de voltar da viagem, que eu passei 2 meses fora, indo conhecer os maiores e melhores centros de bem-estar do mundo, para ampliar o meu repertório por isso, sobre isso. E eu voltei sem saber o que que eu ia fazer com toda essa informação que eu tinha captado, né? Com todos os lugares que eu tinha visitado. Assim, mal sabia eu onde eu ia estar hoje. Isso é bárbaro. É bárbaro, é bárbaro. E vai de Kind Reminder para mim. Assim, sempre, para onde seu entusiasmo vai, segue, é para lá, como uma boa geradora no desenho humano. Isso mudou a minha vida, porque às vezes a gente não entende o porquê que a gente tá indo, mas se o entusiasmo tá me apontando, é para lá que eu vou. Enfim, e foi exatamente essa ação que eu fiz em 2022, meu entusiasmo me apontava para isso, faz uma viagem. Vai descobrir, expanda teu repertório com a forma que você aprende, que é vivendo, né? Eu já trouxe aqui, não é à toa que eu falo, vou viver e depois eu conto o que eu aprendi. Vai viver na experiência, vai viver na prática esses lugares e volta, e você vai depois descobrir o que você vai fazer com isso. E eu lembro que quando eu voltei, eu tava tipo, tá, e aí, o que que eu vou fazer com tudo isso? E foi a primeira vez que eu comecei a usar essa essa frase, essa repetição, assim, até de muita confiança e de muita fé, que é o melhor ainda está por vir e eu estou me preparando para ele. Ele está por vir, eu ainda não sei o que é e eu não preciso saber. Eu preciso fazer o que está no meu alcance aqui e agora e continuar me preparando para ele. E tá, às vezes me perguntam, Rafa, mas como que eu vou me preparar se eu não sei para quê? A gente não precisa saber para quê. Cada um de nós temos indicadores internos. O meu é o entusiasmo. E eu realmente aconselho que você descubra o seu entusiasmo. É, o seu entusiasmo, não, perdão. Eu realmente aconselho que você descubra o seu indicador interno. Porque esse indicador interno, eu dou nomes muito capricornianos para as coisas, né? Mas, bom, vocês já me conhecem. Esse indicador interno é uma bússola. E essa bússola me aponta o que que eu preciso me preparar. E quando eu falo que essa bússola é o meu entusiasmo, eu entendo que quando eu estou seguindo aquilo que me traz entusiasmo, aquilo vai me fazer chegar no melhor que ainda está por vir. Então, assim, eu comecei o Wellness Hub com um entusiasmo. Eu comecei a estudar e visitar spas e me especializar em bem-estar, em espaços de bem-estar, em estilos de vida de bem-estar, em neurociência, em mindfulness, em diversas práticas, pelo entusiasmo. O entusiasmo apontava e é ali que eu ia. E aqui eu preciso de um disclaimer que não é porque tem entusiasmo que é mil maravilhas, que é um mar de rosas. Não, sabe, meu entusiasmo me apontava para viajar o mundo por diversos spas, mas assim, não foi um mar de rosas tudo isso. Teve diversas preocupações, inclusive financeiras, como que eu vou dar conta, o que que eu vou fazer. Eu investi o dinheiro que eu tinha para a viagem sem saber como eu ia sem saber como eu ia recuperá-lo depois. Mas passo de fé, sabe? Coloca o pé e Deus põe o chão. Eu já falei essa frase inúmeras vezes aqui nesse podcast e é para isso que eu estou aqui. Eu já entendi que o meu nicho de bem-estar não é qualquer pessoa que queira se sentir bem. O meu nicho de especificação de bem-estar são pessoas que querem realizar os seus sonhos e que querem viver vidas que visualizam e que almejam e que são diferentes das suas realidades atuais e que são pessoas ambiciosas no sentido não necessariamente só da matéria, da ambição material, mas são ambiciosas em termos de experiências, de se colocar nessas experiências. E é aí que eu gosto de estudar o bem-estar. Esse bem-estar de gosto de estudar e gosto de viver, né? Esse bem-estar de pessoas que estão comprometidas a tirar os seus sonhos do papel. E a partir da minha experiência, como a primeira primeiro estudo de caso disso, eu pude entender que isso, essa confiança, esse movimento, como ela constrói, como ela se constrói, tipo juros compostos, assim, sabe? Vai exponenciando. Porque, como eu tava comentando, a primeira vez que eu falava essa frase, melhor ainda está por vir e estou me preparando para ele, isso aqui era muito solto. Não tinha confiança. Tinha muito mais. Não é achismo. Quando você quer acreditar em alguma coisa, sabe? Pelo mental, do que uma confiança que vem do coração, uma entrega, uma fé. E hoje eu sinto que eu repito isso de tanta fé, porque eu já expandi meu repertório inúmeras vezes de exemplos do quanto isso foi possível já na minha vida e o quanto eu quero que seja cada vez mais. Por isso que eu falo, não tenham medo de sonhar, não tenham medo de vestir a camisa e assumir seus sonhos. E não necessariamente necessitem ter a clareza de qual vai ser o percurso inteiro. Porque a gente não sabe o que é o melhor que está por vir. Mas tenha certeza que você está seguindo o seu indicador interno. O meu, no caso, é entusiasmo. Descubra o seu. E siga-o. Siga o que dá frio na barriga e que muitas vezes traz medo junto. Siga aquilo que você fica, meu Deus, será que eu vou conseguir? Mas o mínimo lapso de visualização de conseguir aquilo já te inunda de felicidade. Siga. Siga o que faz seu coração vibrar, siga o que faz te sentir viva. Porque às vezes a gente não sabe, e eu já tive situações que eu não soube o que que me faz, o que que me faria me sentir viva. Tive diversas vezes. E é nesse momento que é fundamental que a gente se engaje a descobrir isso. Testando, pedindo ajuda, conversando com alguém, fazendo o que alguma pessoa que você gosta ou admira faz para ela se sentir viva e testando na sua vida. As pessoas que a gente considera de referência, elas são ótimos indicadores, porque elas não são referências à toa. Indicadores, eu tô com essa palavra, não. Elas são ótimas referências. Porque, exatamente, elas não nos inspiram por nada. Elas nos inspiram por algum motivo. E isso é uma ótima quando a gente não sabe o que nos faz ter essa sensação de estar viva, de estarmos vivos. Então, aqui, rascunhando essas possibilidades, eu só posso dizer que eu me vi essa última semana com medo de como eu vou dar conta dos outros projetos, como eu vou dar conta do Kind Reminder, como eu vou dar conta do Wellness Hub do jeito que eu quero, como eu vou dar conta de projetos paralelos que eu tenho, com esse grande projeto que vai iniciar. E eu pensei, uma coisa de cada vez. Uma coisa de cada vez. Eu fiquei com medo de, tipo, ter me engajar e dedicar muito meu tempo para esse grande projeto que vai pedir mais do meu tempo e deixar e abandonar as outras coisas. Mas eu entendi também que tudo na vida tem um time, tudo na vida tem um momento. E eu não sei se vocês lembram, mas isso para mim é claro. Há uns 3, 4 episódios atrás que eu comentei que eu não sabia o que estava por vir, mas eu sabia que algo viria. É sobre essa sensação. Veio. Veio com o mês de março. Veio com diversas transformações que aconteceu na minha vida. Veio com o início desse projeto. Veio com a pessoa que eu me tornei depois de ter vivido diversas dores, medos e angústias e felicidades e excitações e realizações nesse último mês. E veio. Eu não sabia o que ia ser. Agora eu tenho um pouco mais de clareza. E vou continuar me movimentando porque eu não sei qual vai ser o próximo também. Mas eu só sei que aquilo que eu tenho hoje em minhas mãos, eu vou fazer o meu melhor. E eu confio no meu melhor. E essa sensação é priceless. Sabe? É priceless. Então, quando eu disse pra vocês em episódios passados, nesse mesmo ano, que eu tava com aquela sensação de ainda não saber muito bem o que seria, mas que aquilo que eu sentia que tinha alguma coisa vindo. Com aquela sensação de estar com mais tempo, mais disponibilidade e aproveitar esse tempo, essa disponibilidade para mergulhar nas outras coisas que me traziam entusiasmo. Gente, eu tô desenvolvendo produtos físicos pro Wellness Hub. E eu comecei no mês de março. Eu tô com os protótipos aqui na minha frente. E assim, eu nem pensei em falar isso, mas eu queria muito. Isso aqui veio enquanto eu tava falando essa frase agora. Vocês sabem que o podcast não tem roteiro. Então, e eu tô olhando para esses produtos aqui na minha frente agora e eu falo, caraca, há 2 anos eu escrevia no meu vision board, eu vou ter um produto físico, e eu não sabia o que seria, e agora eu tô olhando os protótipos. Então, eu posso anunciar esse spoiler em breve no Wellness Hub, na primeira coleção, talvez, de produtos físicos. Vamos ver como isso vai se desenrolar, mas eu fui movimentando esses sonhos enquanto, entre aspas, eu estava com mais tempo. Em relação aos projetos de arquitetura, porque eu acredito que todas as minhas áreas de atuação, elas se retroalimentam. Quando eu escolhi focar em wellness building, em bem-estar dentro da arquitetura, quando eu resolvi estudar o impacto dos espaços construídos no nosso comportamento e resolvi que todos os meus projetos teriam essa pegada, eu sei que eu filtrei, eu sei que eu nichei, eu sei que a demanda hoje ainda não é uma coisa assim gigantesca, mas eu tive certeza que era pra aí que eu queria ir. E quando eu nichei, eu abri espaço pra atuar com outras coisas, Wellness Hub, o podcast, ter esses projetos paralelos que eu tenho aqui em Curitiba com 2 colegas minhas de discussões sobre bem-estar. E todos os desdobramentos do Wellness Hub, em março a gente teve o primeiro encontro presencial aqui, e eu percebi que tudo isso retroalimenta a minha atuação como arquiteta. Porque eu, como arquiteta, eu não construo espaços. Eu construo cenários para a nossa rotina. E quando eu falo de rotina através da minha lente do bem-estar, eu construo comportamentos. E para mim, seria incoerente eu só estudar espaços. só estudar tendências de revestimentos, de materiais, de layouts, de mobiliários. É importante, é importante. Mas eu gosto desse caminho oposto. Desse caminho de estudar comportamentos, de estudar como os espaços moldam esses comportamentos e, por consequência, eu tenho espaço pronto. E é muito gostoso poder dizer hoje que sim, eu consigo atuar nessas diversas frentes profissionais. E pretendo continuar cada vez mais descobrindo novos lugares para estar. Eu lembro que uma vez eu li, não lembro onde, em algum site, em alguma coisa de análise de perfil, mas eu não vou lembrar de qual ferramenta de autoconhecimento que era. E que tinha a segunda frase, que ela estava em inglês, deixa eu lembrar a tradução exata, mas que eu era um tipo de pessoa que não ia ter uma única definição de carreira, que eu ia ter pelo menos 25 interesses e que eu ia ir atrás de todos. E eu lembro que naquele momento que eu li isso, faz uns 3 anos, eu acho que foi mais ou menos próximo daquela minha crise depois que eu voltei de viagem de 2022. E eu lembro a primeira vez que eu li, eu fiquei assim: meu Deus do céu, tudo que eu quero é uma única coisa. Só quero uma atuação para conseguir falar para as pessoas: é isso que eu faço, e poder vender meu serviço, meu produto, e poder trabalhar todos os dias e entender que eu vou melhorando isso que eu entrego, mas é isso que eu faço. E eu queria exatamente o oposto do que a minha alma queria. Eu entendi que eu gosto de cada vez estar num novo desafio. Que eu faço uma coisa, eu repito ela, eu aprendo, eu lapido, e depois eu enjoo e eu quero um desafio maior. Isso profissionalmente falando. E ao entender e abraçar isso, eu honrei. Eu honrei a minha alma. Eu honrei quem eu fui desenhada para ser, digamos assim. E aí eu entendi que tá essa minha incessante busca por definir o que eu faço. Tem um site que vai falar e tem uma página de serviços fixos. Uma página de serviços fixa, perdão. Não vai acontecer. E eu gravei aquele vídeo no final do ano passado, que inclusive tá no meu site, tá no meu Instagram, e que eu amo ele de paixão, justamente para eu poder abraçar isso. Abraçar esse movimento. E eu não sabia todos os desdobramentos que viriam. E eu ainda sei muito pouco, porque eu acho que eles vão modificar ainda muito. Eu só posso dizer que essa confiança que eu tô sentindo aqui, agora, nesse momento, depois de ter tido uma semana, assim, blé total na última semana. É, eu só quero compartilhar isso, essa minha experiência, para iluminar a sua ou para servir de repertório para a sua. Porque eu não tenho palavras para descrever o quanto é benéfico a gente seguir as nossas vontades, por mais que nem sempre elas serão assim. Tranquilas, elas nem sempre terão o melhor cenário para acontecer. E, enfim, e eu tô muito feliz e eu não poderia deixar de compartilhar isso aqui hoje, nesse dia 1º de abril. Pensa, chega no final desse episódio e eu falo: não, tudo isso é mentira, 1º de abril, credo, que horror, não, tudo isso é muita verdade, é muito verdade mesmo, é do fundo do meu coração. E eu não tenho dúvidas de que o melhor ainda está por vir e eu sigo me preparando para ele. Esse novo projeto, esse novo desafio profissional agora, eu sinto que também é uma preparação para um próximo melhor que está por vir. Então, não é porque essa situação, esse novo projeto, foi o melhor do que estava para vir no passado, que ele é simplesmente o melhor e não vai ter nada melhor. De forma alguma. Ele é o melhor agora e ele é uma preparação para o próximo melhor. E é esse estilo que eu escolhi seguir minha vida. E isso é a cara do meu bem-estar. Então, que kind reminder para mim esse mês de março. Eu comentei com vocês no episódio passado que eu ia mandar um e-mail com os highlights do mês e eu não mandei, realmente. Quero mandar. Se eu vou, não sei. Transparência radical. Quero muito. Mas eu ainda preciso sentir como vai ser essa primeira semana, não é nem sentir, mas entrar nesse novo fluxo de rotina, entrar nesse novo flow. Respeitar o tempo, confiando nessa sabedoria divina. Eu pude dizer que nessa última semana que eu me senti desamparada, eu me reconectei tanto com Deus nessa Páscoa, nesses dias santos, né, de quinta até domingo. Eu pude fazer esse convite aqui dentro de mim, de deixar morrer todo esse medo, de deixar morrer essa minha desconfiança e voltar a abraçar essa minha fé. E me emociona, eu fico arrepiada só de lembrar, porque eu me senti sendo pega no colo por Deus. Exatamente essa sensação. E eu quero te lembrar que isso não acontece só comigo. Isso não acontece só comigo. Eu não sou sortuda, eu não sou privilegiada por Deus me pegar no colo. Eu pedi e eu estive aberta para receber essa emoção, para receber essa sensação. E sabe, eu recebi e eu agradeço imensamente, porque eu não sei se existe uma sensação mais importante do que a gente tá bem calibrado na nossa fé. Pelo menos não por aqui. Por aqui isso muda muito o jogo. Meus amores, abril começou, esse podcast, esse episódio tá grande. Eu espero que tenha feito bem, que tenha ressoado, que tenha trazido vontade de fazer acontecer aquilo que te faz sentir viva. E a minha quaresma terminou de exercício físico todo dia, mas eu tenho certeza que isso me trouxe muito esse movimento que eu senti em março. E eu pretendo continuar com o exercício físico todos os dias, porque isso mudou o jogo por aqui também. Eu vou viver essa primeira semana do mês de abril. E na próxima eu volto, porque eu tenho certeza que esse abril trará mais transformações ainda. E uma vez eu li, em maio do ano passado, eu estava embarcando para Nova York, eu li uma frase no dia 1º de maio, que eu não ia terminar o mês da mesma maneira que eu comecei. E eu acho que a gente nunca termina o mês da nossa mesma maneira que a gente começou. E eu sinto que terminaremos abril muito diferente do que começamos. Mas eu espero que essa jornada, ela possa ser um passeio no parque ou uma montanha-russa, mas que ela possa ser muito bem vivida, de forma verdadeira, transparente, confiante e honesta com você mesma. Fiquem com Deus e a gente se encontra na próxima segunda-feira.